Pronto? Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Então vamos orar. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, nosso Senhor, nosso Deus, Salvador, Todo-Poderoso, Pai, Criador do céu e da terra, Tu fizeste todas as coisas, Senhor, conforme a Tua vontade, elas existem por Tua causa. Te louvamos, Jesus, Espírito Santo de Deus, a quem nós invocamos a esperança de sermos ajudados, a esperança de sermos guiados, dirigidos, fortalecidos para realizar a vontade de Deus aqui na terra, como no céu ela é feita, que também nós, meu Senhor, consigamos, com a Sua ajuda, porque sem o Senhor, sem o Teu Espírito Santo, certamente é incapaz, seria, meu Deus, impossível qualquer pretensão nossa de realizar a vontade do Senhor. Por isso nós invocamos o Senhor, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo a Deus força, para que nós encontremos no Espírito do Senhor força para realizarmos a Tua vontade. Amém. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos. Seja conosco, Pai. Amém.
Deus, o meu coração anseia por Tua inspiração, perdoa minha religião, traz-te da minha vida. Valerá a minha adoração se Tu queres pesar meu coração, meu coração. O que farei eu com o meu saber se a Tua voz eu não entender? Não entender. Para crer, o que me adianta? de servo, que vida de servo eu não tenho. Socorre, ó Deus, o meu coração, que anseia por tua inspiração. Perdoa minha religião, traz vida à minha vida, como são. De que valerá a minha adoração, se tu queres pesar meu coração, meu coração. O que farei eu com o meu saber, se a tua voz eu não entender? Não entender. O que me adianta e Deus me chamou, e Deus me chamou para crer. E me adianta o saber, se vida de servo, se vida de servo eu não sei. Se Deus me chamou, foi para crer. O que me adianta o saber? Se vida de servo, se vida de servo eu não tenho. O que me adianta ter sem ser? Se Deus me chamou, foi para crer. O que me adianta o saber? Se vida de servo eu não tenho. O que me adianta ter sem ser? Se Deus me chamou, foi para crer. O que me adianta o prazer? Se vida de servo, vida de servo eu não tenho. Se vida de servo eu não tenho. Vida de servo eu não tenho.
Amém. Vamos abrir aí a nossa Bíblia em Mateus capítulo 12. Versículo 46. Aos 50.
E, falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe.
Amém. Então, Jesus aqui, como era de costume fazer, de aproveitar toda a oportunidade, ele aproveitava toda a oportunidade para esclarecer, para mostrar o mistério da vontade de Deus. Ele procurava de todas as maneiras, né, esclarecer sobre o mistério que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é um mistério, não é? É muito difícil entender, é muito difícil a gente entender a vontade de Deus. Você às vezes fica perguntando, por quê? Nós temos quantos porquês na nossa cabeça, no nosso pensamento, exatamente as interrogações por causa dessa vontade de Deus, que é realmente difícil, estranha. Então ele, aproveitando a oportunidade aqui, quando alguém chama, alguém vem dizer a ele, ali fora estão teus irmãos, sua mãe, querendo falar com você. Ele, porém, respondendo, disse, aproveitando, né? Ele aproveitando aquela ocasião para dizer: Quem são minha, quem são, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí ele deixou aí uma parábola. Falou uma coisa para a gente entender outra. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Referindo-se à igreja. Ou seja, quem é a igreja? Quem é minha mãe? Quem é a igreja? Qual a igreja? Existe uma mãe, né? Existe uma igreja. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Deixando aí bem claro a existência de uma igreja. Isso é muito importante, fundamental para nós que queremos entender realmente a vontade de Deus, né? Então, continuando, ele fala, e estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Aqui está, eis aqui a minha mãe, eis aqui meus irmãos. É como se nós estivéssemos aqui diante da igreja, dizendo: Eis aqui a igreja, eis aqui meus irmãos, eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos, referindo-se à igreja. Amém? Agora, no versículo 50, ele deixa ali também uma recomendação muito séria. Deixa ali uma recomendação muito séria. Quando ele fala: Qualquer que fizer a vontade de meu Pai, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é minha mãe, este é meu irmão. qualquer que fizer a vontade de Deus. Né? Então, quem quiser ser a igreja, vai ter que fazer a vontade de Deus. E quem quiser fazer parte da família de Deus, tem que fazer a vontade de Deus. Quem quiser fazer parte do povo de Deus, tem que fazer a vontade de Deus. Né? Qualquer que fizer, né, a vontade de Deus. E está bem claro aqui. Qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, é a minha irmã, é a minha mãe. Então tem que fazer a vontade de Deus. Amém? Por isso é quando nós convertemos, pegamos a cruz e começamos a caminhar, seguir os passos de Jesus, a finalidade dessa caminhada, a finalidade, o tempo que nós vamos gastar é nesse espaço de tempo, é para que nós façamos a vontade de Deus. É para que a gente faça a vontade de Deus. Porque pode ser que ao longo do caminho a gente se assusta às vezes com a vontade de Deus. Pode ser que ao longo do caminho a gente não suporta, não entende, não acredita. Muita coisa pode acontecer, né? Ao longo do caminho nós podemos encontrar muita dificuldade e acabando não fazendo a vontade de Deus. Em Mateus capítulo 7, ainda, Mateus 7, Renata.
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Aí, né? Tá aqui, ó. Tá aqui confirmando. Tem que fazer a vontade de Deus? Tem que fazer a vontade de Deus. Nem todo que diz eu creio, nem todo que diz eu concordo, né? Que diz Senhor, que se diz irmão, etc., entrará no reino dos céus. Nem todo que diz Senhor, Senhor vai conseguir, né, fazer parte dessa família de Deus, fazer parte da igreja. Mas aquele que faz a vontade de Deus, a vontade de meu Pai que está nos céus. No versículo 22 fala assim:
muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Então, apartai-vos de mim, vocês que... Hã? Não fez a vontade de Deus. Apartai-vos de mim, esse que não fez a vontade de Deus. Fez muita coisa, mas não fez a vontade de Deus. Pode ter feito muito, mas não era o que Deus queria. Não era a vontade de Deus. Você vê que fez muito. Profetizaram, expulsaram, até expulsaram o demônio, né? Fizeram muitas maravilhas, muitas coisas boas, mas não fez a vontade de Deus. Amém? Na hora de fazer a vontade de Deus, a pessoa não foi capaz. É assim? Não acontece isso aí conosco? Mas qual seria então a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Você sabe, João Vitor? Qual é a vontade de Deus? Ou quais são? Ou o que é? Qual é a vontade de Deus? Né? Nós estamos falando aqui, tem que fazer a vontade de Deus. Mas se nós não soubermos qual é, quais são a vontade de Deus? Então, é importante agora a gente descobrir. É muito importante agora, porque senão nós vamos fazendo maravilhas, nós vamos expulsando demônios, nós vamos fazendo coisas muito interessantes aos nossos olhos, etc. E, de repente, estamos tropeçando. Lembra quando Jesus fala, comeu, né, coa um mosquito e engole um camelo? Né? Às vezes nós podemos fazer coisas grandes, coisas preciosas, etc. Tal. Aí, na hora, naquele determinado momento, você deixou de fazer a vontade de Deus. Amém? É muito importante, então, a igreja procurar diligentemente, né, pesquisar realmente, para que ela não faça, não tropece nas pequenas coisas. Não tropece nas pequenas coisas. Não caia nesse erro de coar um mosquito e de repente engolir um camelo. Amém? Hebreus capítulo 10. Versículo 36. Aí vocês podem ir pensando aí, que alguém quiser falar alguma coisa, levanta a mão, pergunta, no meio, durante a palavra, você levanta a mão e pergunta. E faz a sua observação, se você quiser. Não precisa deixar para o fim, não. Hebreus 10. Vamos ler a partir do versículo 29, mas vamos ler com atenção. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado. E fizer agravo ao espírito da graça e fizer ofensa ao Espírito Santo, né? De repente, nós podemos fazer muita coisa de acordo com a lei, muita coisa que está de acordo com os profetas, de acordo com a lei, mas não está de acordo com o Espírito Santo, mas não está de acordo com Jesus, está de acordo com, né, nós, você vai observar, está de acordo aos seus olhos, está de acordo com as escrituras, a lei, os profetas, mas checando a coisa bem, você vai ver que não está de acordo com o Espírito Santo. E nós não podemos ofender o Espírito Santo. Porque o ministério agora é dele. O ministério agora é dele. É do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Como é que é o nome do Espírito Santo? Hein, Lucila? Elma? Josias? O quê? Pois é, como é que é o nome do Espírito? Né? Então nós tem que estar de acordo com ele, né? Tem que estar de acordo com ele. Bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez: o Senhor julgará o seu povo. O Senhor julgará o seu povo. Se não estiver de acordo com o Senhor, quem é o Senhor? Jesus Cristo. Tem que estar de acordo com o Senhor. E aqui então fala: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem é o Deus vivo? Hã? Jesus Cristo, que é o Senhor, que é o Espírito Santo. Então tem que estar de acordo com ele. É horrenda coisa é cair nas mãos dele. Amém? Ele é muito bom. Ele é muito bom, misericordioso. Tudo que você pensar de bom é. Mas aqui fala: horrenda coisa é cair nas mãos dele. A ira de Deus será derramada sobre a terra. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportaste grande combate e aflições. Presta atenção. Depois de serdes iluminados, depois de convertido, depois de ter os seus olhos abertos, vieram grandes aflições. Né? E você suportou todas as aflições. Por que que nós suportamos? Porque é a vontade de Deus que nós passemos por isso. É a vontade de Deus que a gente padeça. É a vontade de Deus, né? É a vontade dele. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte foste participante com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões. Interessante. Converteu, e depois da conversão, depois de, né, não era para acontecer essas coisas. Ninguém converte pra, só na universal, mas ninguém converte para depois passar por lutas e tribulações. Ninguém converte para depois ter que caminhar dessa forma, não é? Normalmente a pessoa converte é para mudar de vida, mudar para melhor, né? E, no entanto, aqui diz, tá dizendo aqui que lembrai-vos, porém, dos dias passados em que depois nós fomos conhecendo a vontade de Deus ao longo do caminho. Nós fomos conhecendo a vontade de Deus ao longo do caminho. Quantas vezes eu quis fazer a justiça com as minhas próprias mãos? Quantas vezes eu não entendi, né? Quantas vezes eu fiquei confuso? Quantas vezes eu, às vezes, blasfemei, reclamei, murmurei, por não entender qual é a vontade de Deus? Agora, presta atenção para você ver no versículo 36. Porque necessitais de paciência. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, que tribulação, quem não tem paciência vai adquirir paciência. Por quê? Porque no reino de Deus não tem lugar para uma pessoa que não tem paciência. No reino de Deus não tem lugar para uma pessoa que não tem paciência. A paciência, a capacidade de suportar, faz parte do Filho de Deus. Necessitais de paciência. Para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, depois de fazer a vontade de Deus, alcançar a promessa. Então ninguém vai alcançar a promessa sem antes ter feito a vontade de Deus. Necessitais de muita paciência. Então é nessa hora que a pessoa desiste, é nessa hora que a pessoa não reúne mais, é essa hora que a pessoa, porque a igreja por si só, ela dá trabalho. A igreja por si só, ela dá trabalho. Então é melhor você ficar sozinho, é melhor você se isolar. Você sofre menos. Só que você não faz dessa forma, isolado, você não está participando dos sofrimentos da igreja. Entendeu? Então não tem como ficar isolado. Minha mãe é toda a igreja. Meus irmãos é toda a igreja. É com ela, é no meio da igreja é que nós vamos sentir a dificuldade. E aí é que eu preciso muita paciência. É a mesma coisa de você perceber um corpo, se você, né, fratura aí um dedo, O corpo inteiro sente, né? Se você tem uma dor de cabeça, se você tem uma disenteria, né? Se machuca uma perna, o corpo inteiro padece. Não, viver isolado, não congregar, não participar dos sofrimentos da igreja, das dificuldades da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Amém? É fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, você vai descobrindo qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Você vai descobrir, você vai procurar saber qual é a vontade de Deus. Né? Fugir dos problemas ou receber os problemas? Fugir dos problemas ou receber? Né? Em casa, receber em casa o aflito, receber em casa o necessitado, receber em casa o nu, cobri-lo, né? não dispensar ninguém com fome, repartir com a pessoa que você puder repartir. A igreja precisa saber qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Essa é a vontade, é na vontade de Deus que nós alcançamos. Depois de fazer a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? Então Paulo fala: corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate. Amém? Não sei se vocês têm experimentado isso. Às vezes, quando começa a desaparecer os problemas, é porque está faltando amor, está faltando comunhão, né? Faltando vida. Uma igreja morta é uma igreja que não tem problema. O morto não dá problema. Uma igreja morta, sem vida. Não, a igreja, quando ela tem vida, ela dá muito problema. Ela padece muito. Uma igreja viva, participante. A igreja é você. Então, às vezes você não está morto. Morto. Você não está participando da igreja. Você não está. Ela não está sentindo e você também não. Tá dando para entender? Tá? Ninguém quer perguntar nada, não? Quer? Continuando. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá. E não tardará. Versículo 37. Cadê sua Bíblia? Tem muita gente aí que está sem Bíblia. Uma das vontades de Deus é que a gente. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar? Ele recua. Por que que ele recua? Por que que o justo recua? Por que que o justo normalmente tem a oportunidade de recuar? Ele não deve recuar. Amém? Mas ele tem a oportunidade de recuar. O justo, ele vive da fé. Mas ele tem a oportunidade de recuar. Acontece alguma coisa, ele recua. Como que a pessoa recua? Ela se afasta. Pronto. A partir daí, ela era atuante. Ela recuou, deixou de ser atuante e ficou assistindo. e ficou assistindo. Amém? A sua situação hoje é mais ou menos assim? Concorda? Porque quando ela estava ali, estava dando muito trabalho, estava dando problema, e etc. E aí ela queria que fizesse talvez do jeito dela e não foi, e aí complicou e etc. Aí pronto. Para não dar problema, para não brigar, o que, que ela fez? Recuou. Não, eu não vou ficar, porque depois eu, né? Então, agora eu fico daqui, porque eu não faço mal para ninguém e ninguém faz mal para mim. Então, eu recuo. Fácil, né? Não é fácil? Cômodo. Você recua. Mas o justo vive da fé. Ele não pode recuar. Minha alma não tem prazer nele. Não, Lucilda? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Nós lemos lá em Jó 33, eu li esses dias, aproveitei um dia que eu estava lá esperando o Daniel no hospital e li aquele Jó 33 umas 4 vezes. Devagar, pensando. Que capítulo interessante de Jó. Esse dia nós pregamos, falamos sobre ele, né? Aí eu fui olhar lá direitinho. É muito interessante. Você já leu? Né? Pode depois leia. Pode leia. É muito, muito bom. Deus fala antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormece na cama, então abre os ouvidos dos homens. Deus abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução. Ele dá a orientação dele, sela a sua, referindo à instrução dele. Ele então dá a sua opinião. Nossa, eu estou precisando demais. E Deus dá a opinião dele para mim. Estou precisando demais. Para, versículo. Então, vocês não estão acompanhando, deixa para lá. Para apartar o homem. Às vezes eu olho assim, pensei, estão dormindo. Não tem problema não, né? Deus fala com a gente em sonho também. Fala muito. Para apartar o homem. Para apartar o homem do seu desígnio. E esconder do homem a soberba. Apartar o homem do seu projeto. Apartar o homem do seu intento. Apartar o homem, né? Ele, às vezes ele quer fazer uma coisa, às vezes ele está com a intenção de fazer um negócio. E se ele orar, se ele buscar Deus, Deus vai falar com ele. Na reunião, de alguma maneira, em sonho ou em visão, para fazer isso, né? Para desviar a sua alma da cova. Quer dizer, né? Lembra de Jesus falar, né? Não deixará Deus, não deixará a minha alma na morte, no inferno, nem o seu filho ver a corrupção. Realmente é importante demais a gente acreditar ou então desejar que a nossa alma não fique lá no inferno, né? Senhor, eu estou preocupado em fazer tudo certinho, eu estou preocupado em fazer o melhor para que a minha alma não padeça no inferno, de modo que a sua, ele fala aqui, também na cama é com dores castigado e com incessante contenda dos seus ossos. Quantas vezes, né, esse dia conversando aí com a irmã, tem muita dificuldade para dormir, para às vezes a gente precisa daquele sono profundo que, e a gente não está podendo acordar, né, Gustavo? Porque às vezes a gente acorda e aí começa a pensar, né? O João Vitor não tem problema, né, João? Mas por enquanto, graças a Deus. Mas aí já tem outras pessoas no nosso meio mesmo que não pode acordar de noite. Por quê? Porque aí começa pensar, começa a se preocupar e vem muitos pensamentos, muitas coisas na nossa cabeça, de modo que a sua vida abomina até o pão. Aí ele não quer comer. A sua alma ela não quer comer. Engraçado, quando o corpo padece, a nossa alma está padecendo. Quando o corpo está sofrendo, a nossa alma está sofrendo. Então, eu não estou mudando de rumo que é pregação, não. Depois, se vocês quiserem, né, com mais atenção, lê Jó 33, que é muito interessante. Mas é assim, eu preciso muito da orientação de Deus para tirar os meus pés do rumo errado, da direção errada, da vida errada. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu preciso, de alguma maneira, fazer a vontade de Deus. Amém? Então, orações, súplicas, oferecer a Deus. Hebreus capítulo 10. Nós estamos no 10? Estamos? Versículo 7. Pelo que entrando no mundo, versículo 5.
Pelo que entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Repete, por favor, Fia.
Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Bem, continua.
Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Então, se o Senhor não quer, se o Senhor, Jesus fez essa oração, se o Senhor não quer sacrifício, se o Senhor não quer oblações, né, holocaustos, depois você procura saber o que que significa cada uma dessas coisas. Se o Senhor não quer isso, por exemplo, o sacrifício que é feito quando o pessoal vai lá no rio, no mar, e jogar as flores no mar, é uma oblação. É uma oblação. Aquilo ali, Deus não quer aquilo. Aquilo ali é feito para quem? Lá para o santo, lá o Emanjá, sei da quanto, né? Mas Deus não quer isso. O que que Deus quer? Que você faça a vontade dele. Aí Jesus entendeu. O Senhor não quer essas coisas? O Senhor não quer que eu me sacrifique? O Senhor quer o quê? O que é que o Senhor quer? Eu só quero que você faça a minha vontade. E Jesus se ofereceu a Deus. Ele disse: então disse, versículo 9, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. O Senhor não quer, não quer. Então, a mesma coisa conosco aqui. O que que Deus espera de nós? É que você faça a vontade de Deus. Só isso. Amém? Não, aquilo que eu não aprendi com Cristo está fora. O que eu não aprendi com Cristo está fora. Eu me esforço para fazer do jeito que eu aprendi com Cristo. Presta atenção. Eu me esforço, você se esforça, nós nos esforçamos para fazer aquilo que nós aprendemos com Ele. Por quê? Por que que eu faço o que eu aprendi com Ele? Porque Ele fez a vontade de Deus. Ele conseguiu. Ele acertou. Eu tenho certeza que Ele acertou porque Ele ressuscitou. Eu tenho certeza que Ele acertou porque Ele está no trono. Ele está vivo. Ele venceu. E como Ele venceu? Fazendo a vontade de Deus. E Ele deixou o Espírito dEle. Ele nos deu o Espírito dEle. O Espírito Santo. O Espírito de Cristo. Para nos guiar, para nos dirigir. Então, eu me esforço para copiá-lo, imitar a Cristo, seguir os seus passos, assim que Jesus fez. Eu posso descansar em relação ao resto. Eu posso me descansar em relação, se tiver fazendo conforme Cristo fez. Essa é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus foi feita. Versículo 10. Renata lê. Na qual vontade?
Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo.
Isso. Então, Jesus, ele se ofereceu a oblação dele foi a seguinte: em vez de oferecer flor, em vez de oferecer isso, em vez de oferecer um boi, uma vaca, né? É fácil oferecer queimar um sacrifício lá. Ele se ofereceu. Pronto. Não tem sacrifício maior do que você se oferecer. Eis-me aqui, Senhor. Eu me ofereço. Eu também quero. É nessa vontade. Eu também quero, Senhor. Faz em mim a tua vontade. Amém? E é nessa vontade que a gente tem sido transformado, regenerado, lavado e etc. Amém? Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Nós estamos citando, né, alguma coisa. Tem sido muito difícil esses dias. Nós temos, a igreja tem sentido muito. Eu não sei se foi consequência da pandemia que nos prejudicou a convivência da igreja, prejudicou a comunhão dos santos. Realmente a gente estava acostumado, né? De repente deu uma parada. Agora cada um vai ter que tá tendo que se virar por conta própria. Cada pessoa está tendo que fazer por conta própria. E ela está sentindo dificuldades. Ela está sentindo. Né? Você está sentindo dificuldades. Agora você tem que pesquisar sozinho, você tem que ler sozinho, você tem que buscar sozinho, você tem que fazer orações súplicas sozinho. Você está tendo dificuldade. Ah, onde está? Levanta a mão para mim, por favor. Tem muita gente acordada, ó. Amém? Aleluia. Você não tem sentido dificuldade? Pois é. Mas é das trevas que a luz resplandece. Amém? A dificuldade, na dificuldade, a melhor hora para a gente aprender com Deus. Efésios capítulo 5, que eu falei. Aqui, ó. Versículo 14. Renata.
Pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
Aí, deu certinho para nós. Vamos lá de novo.
Pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
É só Ele que pode esclarecer. Só Ele que pode nos salvar. Só Ele que pode nos salvar de uma situação calamitosa, né? Uma situação dramática que a igreja, de um modo geral, e eu imagino, não é só entre nós, mas se tiver alguém querendo fazer a vontade de Deus nessa terra, ele está passando pelas mesmas aflições. Se tiver alguém querendo fazer a vontade de Deus nessa terra, ele está passando pelas mesmas dificuldades. Amém? Então, acorda, desperta, né? Porque deitar, dormir, passa, e não é assim que a gente aprendeu com Deus, não. Né? Deus Ele faz acontecer. Ele faz acontecer. Então você tá, arruma um jeito, da cinza você vai florescer. tão difícil. Mas a gente, nessa hora, renova nossas forças. Amém? Aquele verdadeiramente filho de Deus é como um monte que não se abala, né? Ele leva bala, mas não se abala. Ele suporta. Continua, Renata.
Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus.
São maus. Os dias são maus. Os dias normais são maus. E os dias anormais são piores. Nós estamos vivendo tempos anormais. Nós estamos vivendo tempo, sabe, de muita aberração. Tempo muito difícil. Concorda, filha? Coisas assim que a gente não imagina que fosse acontecer. Não imagina que fosse acontecer. Renata?
Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor.
No meio dessa coisa toda, no meio de tudo isso, está a vontade de Deus. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Quer dizer, no meio de tudo isso, está a vontade de Deus. Amém? Amém. Tem mais, mas deixar para vocês depois procurar. Amém? Consideração. Nós falamos sobre o que hoje? É se quiser ou minha mãe, meus irmãos vão fazer a vontade de Deus. Ou é opcional? Não, está bem claro lá. Minha mãe, meus irmãos são estes e fazem a vontade de Deus. Procura então saber qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Eu dei aí alguns direção, alguma direção. Amém? Se quiserdes e me ouvirdes, amém? Graças a Deus, né? Graças a Deus, porque graças a Deus que a gente ainda escuta alguma coisa que eu acredito, eu entendo ser verdade. Tá aí. Julgue você mesmo se o que nós estamos falando não é verdade. Julga. Me aponta, se você puder, me aponta uma outra direção que não seja essa. Me aponta. Não é opcional, não. Minha mãe, meus irmãos, se você quiser acrescentar a igreja, o povo de Deus, é aquele você faz a vontade de Deus.
É, uma frase que eu vou sair com ela também é aquela que muitas coisas eu posso estar fazendo, mas eu posso só não estar fazendo a vontade de Deus, né? Então, não é o muito fazer, mas é o fazer a vontade de Deus.
Amém.
É isso que vai me fazer parte da família, né? Quem é o meu povo? Quem é a minha família? Né? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Então, é muito interessante. E aí o senhor ainda perguntou para o João Vitor, então, qual é a vontade de Deus, né? Então, é essa vontade, todos os dias, de saber qual é a vontade de Deus, essa preocupação, esse interesse, é que vai me fazer a vontade dele. Porque algumas coisas eu já sei. Por exemplo, o que Jesus fez.
É.
Que foi o que o senhor falou, né? Porque se ele fez a vontade de Deus, então as características dele aqui, como ele agiu, o que ele fez, já está me ensinando. Foi com Cristo, né? Que aprendi. E todos os dias ele tem que me ensinar, como o senhor disse.
É.
Será que eu vou continuar coando um mosquito?
Por isso que ele fala, né? Orai, vigiai, sem cessar. Porque são os nossos atos. Você vai, de repente, você está diante de uma coisa. Aí você vai ter que decidir ali na hora. Como você é guiada pelo Espírito, dirigida por Deus.
Amém. Você vai ouvir ele falar, né?
Se você der ouvido, ele vai falar o seu coração, ele vai falar com você, ele vai tirar o seu pé do laço, ele vai colocar você. Por isso é que a igreja precisa estar em comunhão com Deus.
E aquela parte que o senhor falou sobre a preocupação, que o Filho de Deus, ele não recua, né? Então, quantas vezes eu vou estar diante da situação e o fazer a vontade de Deus vai me fazer dar um passo a mais.
Amém.
E não está sendo fácil com tudo aquilo que a gente está vivendo.
A falta, exatamente, a falta de comunhão, a falta de convivência, né, a falta de estarmos juntos, tudo isso tem dificultado a sua vida com Deus. Então, se nós vivemos mal com Deus, nós estamos distante. Quando a gente está diante do problema, você não sabe como reagir, porque você distanciou. É como se fosse uma ovelha que saiu do, né? Ela distanciou do pastor, ela saiu um pouco fora. Aí é naquele momento que o inimigo vai abordar aquela ovelha, aproveitando a sua distância. A sua distância. Às vezes ela distanciou por quê? Problema de saúde. Distanciou por quê? Problema financeiro, negócios. Distanciou. E assim, muita coisa. Vocês observem aqui, por exemplo, que tem uma turma, tem alguns que a gente tem visto em quase todas as reuniões, a gente tem visto as pessoas, mas tem pessoas que a gente não vê. Ela é com muita dificuldade que você observa. A pessoa está distante. É muito perigoso, gente. Porque aí, na hora que você se deparar com um problema, com alguma coisa, um mal.
Estou lembrando daquele pedacinho do sonho, né? Que a preocupação de saber, nossa, mora longe da cooperativa, está tão distante, como que ele vai conseguir chegar arrastando, né? Ele não vai. Como que vai chegar, né? Realmente, a distância prejudica demais.
É uma visão? Foi?
É um sonho, né? Que a gente teve, a gente até falou na reunião ele,
Quem teve?
Eu.
Ah. Não, é
da rota.
São muitos. Né?
Da rota de fuga?
Ah, rota de fuga.
Né? Eu lembrei dele agora, o senhor falando. É. Que Deus, ele insiste com a gente em falar sobre o distanciamento. Porque certamente é porque ele sabe que é um mal. A nossa força está realmente na comunhão, estarmos juntos.
Até mesmo essa questão da live acomoda as pessoas. Não, eu assisto pela live. Eu fico aí, ela está lá no sofá, do sofá para o serviço, do serviço para o sofá. Aí ela se acomoda, não precisa correr para poder vir para a reunião, não precisa se esforçar. E ali no sofá, se ela estiver um pouquinho cansada, vai ser difícil. Aí pensar que depois a gente pega para ouvir, não ouve. Esses sonhos e visões que Deus tem falado muito conosco, eu escuto quase todos, mas às vezes não dá tempo de passar para vocês. Não dá. Mas Deus está falando. Muito, muito. Né? Muito. O Vitor, dá lá o microfone para o Vitor, por favor. Então, uma visão pequenininha de sábado, foi sábado de manhã? Sábado de manhã? Hã?
Domingo de manhã.
Domingo de manhã. Sábado de manhã, não, domingo de manhã. É aquela. Conta as duas, né?
Qual? Tem a do caderno e da menininha.
Tem o quê?
A do caderno e da menininha.
Pode ser os dois.
Eu via, primeiro eu via um caderno de caligrafia. E ele tava com as letras do alfabeto e tava pontilhado, só pra gente fazer a caligrafia, né? Como a gente fazia quando era pequeno. Mas nem isso a gente era capaz, a gente ainda não conseguia seguir a linha da caligrafia ali.
Só isso. Quem é do tempo de caligrafia? Fazer caligrafia na escola. A caligrafia, tinha um caderno de caligrafia, né? Aquela linha, aquela... bem do tamanhozinho da letra, né? Para poder você fazer bem devagarzinho, tal, etc. Para aprender a escrever. Hoje não tem caligrafia mais, né? Porque o pessoal não precisa escrever mais. Então, não tem caligrafia. É difícil o português que não escreve. Você não escreve, não sei como é que vai ser, não. Mas a caligrafia estava lá, quer dizer que Deus está se esforçando, trazendo para nós a coisa pontilhada, é só preencher. Só preencher. Ali, muito Deus está se esforçando para não nos deixar. Né? Está bem claro aí nessa visão. A outra.
A outra, eu vi uma menina, ela parecia a Júlia do Danilo.
E... a menina é a igreja. É. Igreja jovem, né? Logo, logo ela vai se casar, tal, Deus quiser.
Aí eu via que ela olhava para a frente dela, e parecia que tinha uma montanha na frente dela. Mas quando ela começava a olhar para a montanha, começava a subir a vista dela, acompanhando o tamanho da montanha, mas quando ela percebeu, não era uma montanha, era um homem, muito maior do que um gigante, ele era imenso, ele era enorme. Aí quando ela conseguia chegar no rosto dele, ela via a boca só dele, era como se eu estivesse vendo o que ela estava vendo. Aí ele falava assim para ela: fala! Falava com a menina:
fala, porcaria! E a gente está insistindo aqui demais. Nós estamos insistindo muito. para que você fale. Amém? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Deus falou conosco. Falou? Amém, né? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, misericordioso Deus, quantas coisas o Senhor nos tem falado, ensinado, como o Senhor tem, Pai, sido bom, bondoso, misericordioso. Jesus, é triste, lamentável o estado em que nós nos encontramos. Nessa visão, o Senhor alerta, fala, abre bem a tua boca. Eu vou colocar na tua boca as minhas palavras. No teu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus. E vocês, o meu povo. Não tem outra maneira, não tem outro jeito. Alimente do pão dado por Deus. Alimente do pão da vida, coma e beba do sangue de Jesus, o sangue da vida derramado por nós de uma vez por todas. Para que todo aquele que no Senhor acreditar faça a vontade de Deus, tenha a sua vida para sempre. Não se canse, não se fadigue. Renova a sua força.
Amém, Jesus, amém.
Invoque o seu Deus.
Aleluia, Jesus. Amém.
Ele está vivo. O seu coração bate entre nós. Nós podemos sentir.
Amém.
O nosso Senhor, Deus de misericórdia, não nos deixará só.
Verdade, Jesus. Aleluia.
Ele não se cansa. O guarda de Israel não cochila. Está vivo entre nós. Jesus é o seu nome. Jesus Cristo é o nome do Senhor, teu Deus. Amém. Amém.
Eis que eu tenho separado um povo. Olhos. mostrar. Escutem o que eu tenho pra falar. Esse eu tenho separado um pouco.
Água da minha mão.
Deus abençoe. Deus abençoe muito vocês. Amém. Deus ajude todos nós. Deus nos abençoe. Amém. Abraça seu irmão, apesar de não poder ser presencial, mas faz um abraço no coração de cada um. E tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém.